Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-candidato à presidência da República pelo PCB, Mauro Iazzi. Mauro Iazzi, bom dia!
Olá, Anderson. Olá para todos daí da equipe do Faixa Livre. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado, Iazzi, por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Iazzi, o Brasil atingiu no último final de semana a triste marca de 100 mil mortes pela pandemia de Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro, que o tempo inteiro fez questão de negar a gravidade da doença, reagiu a esse número de óbitos dizendo: vamos tocar a vida. Como é que a principal liderança do nosso país, Iazzi, é incapaz de se solidarizar à dor de todas essas famílias? O que nos levou a chegar a esse ponto, Iazzi?
Bom, chegamos a esse ponto como resultado de um longo processo, né, que começa com a crise dos governos anteriores e que chega às eleições de 2018, tornando possível a ascensão de um candidato da extrema-direita. E ele já vinha demonstrando qual era a sua atitude perante o país, perante os grandes temas que teria que enfrentar. Portanto, conhecendo o candidato, né, e agora presidente da República, não nos deve surpreender a atitude que ele tem em relação à pandemia. Infelizmente, o Bolsonaro trata a pandemia como um pano de fundo para a realização da continuidade do seu modo de ser na presidência da República, né? Ele acredita que o Brasil está num tipo de guerra, né? Uma guerra contra a esquerda, uma guerra que ele ainda preso à configuração da Guerra Fria no século passado, trabalha com uma lógica geopolítica que, de certa maneira, já não está mais colocada no cenário político internacional e nacional, mas ele age dentro desse cenário, né, de um confronto que exigiria a necessidade de uma ruptura. Por isso, para ele, tudo são pretextos para criar escaramuços, né, que justificasse aos olhos dos seus apoiadores um momento de ruptura, uma quebra da institucionalidade. É trágico, porque ao agir dessa forma, ele se soma ao negacionismo, né? E isso gera um patamar muito impróprio, né? Inadequado para enfrentar a seriedade da situação sanitária que o país se encontra, né? Que nós estamos aí há meses sem um ministro da Saúde, não há um plano articulado nacional E a atitude do presidente, a atitude pessoal dele, de não andar de máscara, de negar a doença, de subestimar seus efeitos, acaba gerando na própria população uma atitude semelhante, de descaso, de descompromisso, de não uso da máscara, de não respeito ao afastamento e distanciamento social, o que faz com que o Brasil, infelizmente, esteja aí como um dos focos mundiais da pandemia, né? Entre os 5 países que têm mais transmissões e mais mortes por essa doença. É triste, mas é esperado, né? A insensibilidade do presidente diante não só da situação gravíssima, mas das vítimas, né? Aquela coisa mais elementar da solidariedade com aqueles que nesse momento perderam seus parentes, os profissionais que estão numa situação muito difícil na linha de frente, contra essa doença, mostra uma banalização da morte, né? É algo que nós conhecemos do ponto de vista teórico, né? Quer dizer, ele se acha imortal. A morte do outro não gera nele empatia. Ele é uma pessoa que tem uma incapacidade de ter empatia pelo sofrimento do outro. O outro é o outro, é aquele que é muitas vezes o inimigo, aquele a ser aniquilado, a ser eliminado, né? Isso nunca chegaria nele, porque ele no fundo se considera imortal.
Agora, depois de 100 mil mortes, o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, teve a cara de pau de dizer que o governo federal apoia as medidas de isolamento social promovidas por estados e municípios. O Bolsonaro, em todas as ocasiões, se colocava frontalmente contrário à quarentena, citando sua preocupação com a economia, tanto que o Supremo Tribunal Federal foi obrigado a arbitrar a esse respeito. O próprio militar publicou uma portaria orientando a abertura das atividades econômicas no país, desconsiderando o parecer de um comitê técnico do Ministério sobre os benefícios do isolamento social. O que é que passa pela cabeça desse general, Yasi?
A gente nunca sabe, né, o que que passa na cabeça dos generais. Mas ele não é uma pessoa da área da saúde, não tem um plano de contingência para enfrentar propriamente a epidemia nos termos, né, técnicos, científicos, da Organização Mundial de Saúde, né, daqueles que estudam a pandemia, que conhecem o seu movimento, a sua forma de ser. Ele, dizem, é um especialista em logística. Bom, a logística poderia até ser um instrumento desse enfrentamento, mas nunca aquele que vai pensar um plano de saúde pública para enfrentar isso, né? Ele está, né, cumprindo um papel, que é ser alguém que ocupa a pasta da saúde, que não se contradiz, que não enfrenta os delírios e as assertivas, as premissas que o ensandecido presidente parece concordar, né? Então, não é para falar mal da cloroquina, ele não fala mal, então ele está cumprindo o seu papel ali. Infelizmente para a sociedade, ele não é capaz de cumprir o que seria mais essencial de ser feito aqui agora: zelar pelo distanciamento, criar regras, criar formas, aonde fosse o caso, de flexibilização, articulado num plano, né? Articulado num plano de testagem, num plano de ampliação, né, dos leitos de internação adaptados para UTIs, com respiradores, etc. Né? E, num segundo momento, se preparar para as vacinas. A gente sabe, já que ele é especialista em logística, ele devia se atentar para o fato de que qualquer vacina que venha a ser produzida vai precisar de plantas para produzir, de uma logística de distribuição, que isso tem que ser feito agora. Não dá para ser feito quando a vacina já teria que ter sido feita, né? Não dá para pensar isso quando a vacina ficar disponível. Então, tudo isso mostra esse descontrole que nós nos referíamos, né? O governo Bolsonaro tem muitos militares em postos-chave e, para ele, isso é o jogo da estratégia política de sustentação no cargo, né? Seja para buscar o apoio das Forças Armadas, seja para negociar com o Centrão a possibilidade de barrar qualquer pedido de impeachment, e tudo isso vai criando essa nave sem rumo na qual nós estamos inseridos. A relação com os governadores faz parte desse jogo, né? Ele bateu nos governadores como inimigos centrais, o inimigo da vez. Né? Os próprios governadores estão cedendo às pressões de mercado e antecipando de forma absolutamente irresponsável a flexibilização do distanciamento, sem que isso seja acompanhado das medidas necessárias. Né? Isso acaba, essa falta de coordenação nacional acaba refletindo nos estados e nos municípios. Né? Como ele está na política de tentativa de sustentação do seu governo, aproximou-se do Centrão, etc., ele está numa espécie de trégua em relação aos governadores, né? Por isso agora ele não vai falar mal dos governadores. Mas o modus operandi dele é o seguinte, é terceirizar a culpa, né? A culpa não é dele, a culpa é de alguém que nunca é das atitudes que o governo federal poderia estar tomando. É bom que se diga, ele é responsável pelo país, ele é responsável por ter elaborado um plano de contingência, aplicado esse plano de contingência e não fez. E, inclusive, atrapalhou os poucos elementos desse plano que estavam em andamento. Por isso, ele tem uma responsabilidade direta, não só pela dimensão da pandemia, como do seu resultado em número de casos e mortes.
Uma situação que muito nos preocupou, Yasi, foi a notícia desse dossiê contra antifascistas, produzido pela Secretaria de Operações Integradas, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde estariam os nomes de 579 servidores públicos vinculados, em sua maioria, à área de segurança. O ministro André Mendonça demitiu o diretor da CEOP, depois disse à ministra do Supremo, Carmen Lúcia, que esse documento não existia. Por fim, avisou ao Congresso que entregaria o tal dossiê, o que aconteceu na última terça-feira. A grande questão, Yas, é que essa história ainda está muito mal explicada. Nós conversamos aqui no programa com o jornalista Breno Altman, e ele classificou esse momento que o país atravessa como de transição entre a democracia liberal e o Estado policial. Qual é a sua avaliação para todo esse episódio do dossiê, Yas?
Bom, primeiro que ele é um movimento esperado, né? Quer dizer, o Estado brasileiro nunca parou de cumprir suas funções de infiltrar em movimentos, recolher informações, né? Montar dossiês. Tudo isso a gente sabe que o Serviço de Inteligência brasileiro, durante muito tempo realizado pelo SNI, depois pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, sempre foi uma tarefa de Estado e sempre foi realizada, né? O que o Bolsonaro agrega a esse trabalho de falar inteligência é um pouco estranho para esse governo, mas esse trabalho de investigação, né, contra a esquerda, contra os militantes, contra aqueles que se opõem ao seu governo, ganhou uma conotação maior, uma vez que isso é uma das espinhas dorsais desse governo, é um eixo central da sua guerra interna contra, em grande parte, um inimigo imaginário. E isso faz com que ele opere, acendeu ali uma luz naquilo que ele chama do movimento antifascista, principalmente no movimento de policiais antifascismo, né? Que é uma área sensível para o seu eleitorado e para ele próprio, né? Então ele faz um trabalho de mapeamento, ele vai fazer esse trabalho de mapeamento segundo ele. Ele falou isso durante toda essa celeuma sobre a intervenção da Polícia Federal, de que ele precisava de informações para poder agir. E que informações são essas, né? Informações que se choca claramente nos termos do ordenamento jurídico vigente, né? Quer dizer, eu não sabia, né? Parece que eu estou desinformado nesse ponto, que ser antifascista se converte num crime, deve estar tipificado em algum lugar. É interessante essa compreensão do governo, porque se ele considera que o antifascismo é algo que deve ser acompanhado pela lógica da segurança nacional, porque ataca o seu governo, ele está confessando, portanto, que o seu governo é fascista, né? Eu acredito que nós estamos, concordo com o Breno, que nós estamos numa transição. Esse processo não se consolidou, não está dada a natureza de um Estado fascista no Brasil, ainda que o seu governante seja de extrema direita e ele próprio tenha perspectivas fascistas evidentes. Mas não basta isso, né? Quer dizer, é preciso operar transformações, alterações profundas no Estado brasileiro. E esse processo está em curso. Um dos elementos do fascismo é a chamada polícia política, né? Todos os fenômenos fascistas conhecidos, né, na Europa, na Itália, na Alemanha, operavam através de polícias políticas que perseguiam seus opositores para poder abrir espaço para um governo autocrático. E no Brasil isso está tendo dificuldade de ser implementado. E essa dificuldade não é porque existe um Estado de Direito consolidado no Brasil. né? É pelo caráter, inclusive, da força política e do personagem que ocupa a presidência da República, e ele é meio atrapalhado na implementação disso, né? Por exemplo, esse dossiê, ele é uma aberração. Ele é uma aberração, não tem respaldo no ordenamento jurídico existente, e ele não tem por que investigar aqueles que se consideram antifascistas. E se ele vai investigar isso, é bom ele abrir um departamento grande, porque tem muita gente antifascista, porque o fascismo é algo rejeitado amplamente na sociedade brasileira, né? E os policiais antifascistas é um movimento legítimo, fez encontro recentemente, tem lideranças públicas, não se escondem, não conspiram contra o Estado, são, na sua maior parte, pessoas na linha de frente ali, né, no combate à criminalidade, no, 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 na Polícia Civil, onde ele é mais forte, né? Delegados de polícia, policiais, que não se conformam com a política de segurança pública que se assemelha a um genocídio no Brasil, que na verdade é um exercício sistemático de assassinato de pobres. E reagindo a isso é que se forma essa perspectiva e que, coerentemente, vai identificar nessa forma de ação do Estado brasileiro traços de fascismo e, portanto, eles vão se colocar como antifascistas, né? Não é por acaso que ele inclui professores universitários, inclusive gente expoentes na luta em defesa pelos direitos humanos, porque para eles isso é o inimigo a ser mapeado e ser combatido, né? É muito sério, é muito sério. Num Estado minimamente organizado, né, esse ministro da Justiça já teria que ter sido afastado, por executar isso. Mas nós estamos num país onde a própria Procuradoria-Geral da República funciona como um advogado pessoal do presidente. Né? Como o Supremo foi leniente durante todo esse processo, está sendo, inclusive, porque por conta de um acordo está relativizando os seríssimos crimes de responsabilidade em que o presidente está envolvido, né? A começar por sua eleição. Porque o TSE não caçou essa chapa ainda, é uma incógnita, depois de tudo que se evidenciou na utilização do esquema das fake news. Portanto, a leniência do governo, né? A forma como as autoridades protelam medidas que deveriam ser tomadas em nome de uma suposta estabilidade, que na verdade é determinada pelo grande interesse econômico, pelos grandes capitais, que já expressaram, né, que, mesmo com toda a forma como o governo atrapalhadamente está enfrentando a pandemia, gostaria de um segundo mandato do Bolsonaro por conta das tarefas econômicas a serem desenvolvidas. Quer dizer, esse tipo de interesse acaba gerando uma protelação das medidas que teriam que ter sido tomadas já há bastante tempo contra esse governo.
Como é que você tem visto, Iasi, essas disputas que se estabeleceram dentro do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal em relação à Operação Lava Jato? O Augusto Aras quer ter acesso a documentos sigilosos da Força Tarefa, claramente para defender os interesses do Jair Bolsonaro, o que provocou muitas críticas dentro do MPF. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, havia autorizado esse compartilhamento de informações. Mas o ministro Edson Fachin, na volta do recesso do judiciário, revogou a medida. Como é que se resolve essa história, Iasi?
Bom, Anderson, esse é mais um capítulo, né, dessa novela de muito mau gosto. A briga em torno da Lava Jato é, em grande medida, a disputa por um recurso que foi acionado à época e que agora foge do controle, ou mais precisamente, que para o governo Bolsonaro faz parte do pacto colocá-la sob controle. Não foi outra senão a intenção de levar o Moro ao governo, de colocar nos trilhos a Lava Jato e botar, nas palavras do Juca, você deve lembrar, fim a essa sangria, né? Muita gente imaginava a Lava Jato como uma operação ao estilo da operação Mãos Limpas na Itália, né? Que poderia ter uma certa autonomia, uma força-tarefa, para poder investigar, independente das pressões de governo, etc., e desbaratar esquemas de corrupção. Na verdade, nós sabemos que a Operação Lava Jato é o braço, ou foi o braço jurídico, né, de uma organização para o golpe que se desfechou em 2016. né, ao mesmo tempo uma ofensiva midiática, em que a Globo era o principal pilar, uma ofensiva política ali no Congresso, a partir do Cunha, né, que se desdobrava para insuflar, né, movimentos como aqueles que em 2015 se expressaram e que contaram com o apoio da extrema-direita e com certos grupos claramente insuflados ali por instituições norte-americanas, né, Lehman Brothers, etc., que vão, né, criar esses grupos para poder gerar esse tipo de guerra híbrida, como alguns autores chamam, né? E o braço jurídico claramente foi a Lava Jato, né? Quer dizer, é evidente, né? E as declarações que foram tornadas públicas pela Intercept dão conta disso, né? Uma instrumentalização de processos políticos para poder isolar o governo da Dilma, depois isolar o ex-presidente Lula, impedir sua candidatura, né? Através do uso de uma série de subterfúgios, casuísmos jurídicos, e como a gente viu naquilo que vazou, uma série de ilegalidades mesmo, de conluio entre o juiz, o promotor, né, os advogados, cerceamento de defesa e etc., né? Portanto, isso, quando vai ao governo, né, quando o Moro é alçado à condição de ministro, era para manter sob controle, e de fato, durante o tempo que o Moro ficou ali, isso ficou mais ou menos cozinhando, né? O Moro não é esse herói, esse paladino, né? Ele engavetou tudo que foi possível para evitar investigações na família do presidente, para avançar investigações que pudessem, de alguma forma, comprometer o governo, né? A PGR funciona como um advogado de defesa da presidência da República, né? Ela não é isso, ela não pode fazer isso. Ela teria que ter o um mínimo de autonomia. Nós não somos ingênuos, sabemos que essa autonomia nunca é, de fato, uma autonomia consistente, mas ela não pode agir na defesa explícita de interesses partidários do presidente da República. No caso dele, não é menos partidário, né? Mas pessoal, né? Da sua organização, que tem uma estrutura e vínculos, a gente suspeita pelas denúncias que são apresentadas, com estruturas muito mais próximas às milícias do que a partidos políticos, né? Então, essa disputa é mais um capítulo da disputa entre segmentos, né, da institucionalidade do andar de cima, né, e que envolve o STF, que envolve instituições jurídicas, a Polícia Federal, envolve o Congresso Nacional, de posicionamento para ou, né, manter o governo Bolsonaro sob controle ou, na eventualidade da necessidade, de poder tirá-lo do seu mandato, né? E a PGR tem funcionado para tentar frear todos esses processos, né? E a Lava Jato carece de legitimidade, quer dizer, ela vai reclamar para ter autonomia, mas autonomia para quê, né? Para poder, depois de todos esses anos, engavetar um processo contra o Serra. Durante todo esse processo, ninguém do PSDB foi sequer cogitado. É um processo antigo. Os fatos envolvidos nas denúncias, tanto do Alckmin quanto do Serra, são antiquíssimos. Todo mundo sabia disso e nada foi feito. Isso é escandaloso, as investigações que envolvem o Aécio Neves. Nunca foi nada. O chamado mensalão Tucano, né? De Minas Gerais, escandaloso, nada foi feito. Então mais um capítulo de uma novela de muito mau gosto, de uma guerra interna, de posições, de escaramuças, de tensionamentos, mas que alteram muito pouco aquilo que é essencial, né? Quer dizer, uma força-tarefa, certo, precisa ter autonomia para investigar, mas quem é que fiscaliza? Quem é que pode articular para que ela não saia dos seus limites, das suas atribuições constitucionais, né? É a Procuradoria-Geral da República, né? Vamos lembrar que tem casos mal explicados de membros do judiciário que sofreram, né, acidentes inexplicáveis. Aí o Teori Vasques está aí para provar isso. Então, será, no caso do Rio de Janeiro, assassinato pela milícia de juízes que abriam investigação, que chegavam perto a grupos de extermínio no Rio de Janeiro, as milícias. Então, o judiciário hoje é uma peça que a gente não conhece a dimensão, né? A gente não tem, ou melhor, né? conhece, sabe do seu grau de comprometimento, do grau de falta de autonomia para ser uma instância respeitável. Por último, com risco de me estender um pouco aqui, eu queria chamar a atenção para algo que nós debatemos em um programa anterior, que está expresso num texto do blog da Boitempo, que eu acho que essa crise ela é didática porque ela explicita a crise de um pressuposto da teoria burguesa moderna. Né? Quer dizer, a teoria burguesa moderna se assenta na preocupação de como o Estado não pode fugir do controle dos seus cidadãos. E a saída sempre foi a sacrossanta divisão dos poderes, né? Com o acréscimo aí, da tradição federalista norte-americana, dos freios e contra-freios, pesos e contra-freios, que vai ser o fato de que um poder não pode sobrepor os demais, né? Só que na crise brasileira, o que nós estamos vendo é neutralizado o Congresso Nacional, um conflito entre o Judiciário e o Executivo. Um conflito que não tem por que ser um conflito que gera impasse, uma vez que o judiciário tem que ser a última palavra da legalidade constitucional dos processos. Agora, se o judiciário encaminha um pedido ao executivo, o executivo se nega, como foi no caso desse episódio, da investigação dos antifascistas pelo Ministério da Justiça, ou como foi o caso do pedido do celular do presidente, em que um general diz e responde que não vai dar, e que agora a gente fica sabendo do bastidor que o próprio presidente da República ameaça com intervenção militar. Quer dizer, diante disso, o judiciário recorre a quem? Né? Se o executivo responde com um ato de força, claramente ferindo a constitucionalidade, como é que o judiciário reage? Né, com que tropas ele reage? Quer dizer, aquela brincadeira, né, aquela brincadeira de mau gosto, né, do filho do presidente, dizendo que o judiciário não é um problema, que a gente com um soldado, um cabo e um sargento e um jipe, né, um soldado, um cabo e um jipe, fecha, é verdade, né? Nós temos que dizer que é verdade, porque o poder judiciário não é um poder. Porque o que menos vale nesse país é a Constituição, né? Quer dizer, um general pode fazer a bravata que fez e fica por isso mesmo. Então, a PGR não tem a força que tem para peitar ou interferir nas intencionalidades do Supremo. Mas ela tem porque ela é um instrumento de um governo que está apoiado em aspectos de exceção, né? Entre eles, a clara, blefe ou não, apoio das Forças Armadas e a intenção das Forças Armadas em decidir o jogo a favor do governo Bolsonaro se o Supremo Tribunal sair, né? Quer dizer, foi claramente, não estique a corda, essa foi a expressão do próprio presidente. Mas o que é esticar a corda? Fazer valer a Constituição? Né? Então, essa briga envolvendo a Lava Jato, a Procuradoria-Geral da República, é parte de um capítulo maior em que as instâncias do Estado burguês faliram, né? Aqueles mecanismos que supostamente deveriam funcionar numa época de crise, estão provocando, na verdade, a saída real. E qual que é a saída real? O pacto, o acordo, né? Com o Supremo, com tudo, né? Com o Supremo, com a PGR, com tudo, né? Esse é o triste resumo dessa péssima novela.
Fato é, Yasi, que a eleição de Jair Bolsonaro lá em 2018 se deu através de uma fraude. Tivemos a influência direta desse esquema criminoso de produção e compartilhamento de notícias falsas, financiado pelo capital hegemônico. E não dá para acreditar que apenas esses empresários lunáticos de extrema-direita participaram desse esquema de financiamento de disparo de fake news. Esse pessoal do agronegócio, os donos de bancos, toda essa gente comprometida apenas com seus lucros patrocinou essa tragédia que temos no país atualmente. Você crê que esse inquérito que tramita lá no Supremo e já provocou a retirada do ar de perfis bolsonaristas pode esbarrar no presidente da República?
Pois é, deveria, né? Quer dizer, é uma evidência. Quer dizer, o que já está apurado, não vamos estender essa nossa reflexão àquilo que pode ainda vir à tona, porque o que pode vir à tona é muito sério também, inclusive na área criminal, né? Envolvendo a família do presidente e agora a esposa do presidente. Mas vamos nos ater à questão eleitoral. Quer dizer, a utilização de fake news é uma utilização que foi feita por máquinas profissionais, com assessoria internacional, inclusive, do Bannon, né? Com empresas espanholas, israelenses, que disparavam, assim, profissionalmente, milhares de notícias falsas, visando intervir diretamente no resultado das eleições. Se, como se não bastasse isso, que já é tipificado em crime, o TSE montou uma força-tarefa para averiguar crimes eletrônicos e poder punir, que nunca fez nada durante a eleição. Mas o TSE, inclusive, pode cassar porque parte dos recursos utilizados para poder mover essa máquina de fake news operou-se por caixa 2. São recursos não contabilizados. Né? E como é que essas contas foram aprovadas pelo TSE? Se é que foram. Né? Então, uma somatória levaria com que a chapa Bolsonaro e Mourão fosse anulada. Ela não é, por motivo que nós já analisamos em outras oportunidades, porque o grande capital não chegou nesse acordo. Um segmento do capital gostaria de operar nesse sentido, negociando uma solução transitória, seja por assumir o presidente da Câmara, seja por chamar eleições, né? Ou seja mesmo para uma forma que poupasse o Mourão e que ele ficasse. Mas uma outra parte, inclusive aquela que negociou a permanência do Bolsonaro porque tem interesses na sua continuidade, né? Operou uma situação de impasse na qual o preço a pagar é não encaminhar isso. Né, seja o processo formal de impeachment pelo Congresso, seja pelo Supremo Tribunal Federal e o TSE, a cassação da chapa. Por isso, esse acordo trava o que poderia e deveria ser feito nessa frente de luta contra o governo Bolsonaro. E, em qualquer outro governo. Qualquer outro governo sem esse respaldo, né? Por um lado do grande capital, por outro da anuência ou do apoio direto dos militares, já teria caído. Ele não cai porque ele negociou a sua continuidade e essa continuidade implica em passar um pano sobre as profundas irregularidades, né? Capaz que depois passar do seu governo, nós vamos ver aí um circo, né, montado para que ele seja punido por crimes que foram realizados antes. Mas a ideia do grande capital é que isso não pode atrapalhar o andamento substancial do governo que interessa ao capital.
Agora, o Bolsonaro vem fazendo alguns movimentos no mínimo curiosos, Yasi. Vou citar um deles, que foi esse convite ao ex-presidente Michel Temer para que ele chefie a missão brasileira de ajuda humanitária ao Líbano, que teve sua capital devastada por aquela explosão de um depósito de nitrato de amônio em Beirute. Ainda que o Michel Temer tenha origem libanesa, não te parece estranho ele ter feito essa sinalização a um dos grandes caciques do que há de pior nessa política mais fisiológica do país, responsável direto por esse processo que alçou o ex-capitão do Exército ao cargo máximo da República e que, além de tudo, está na mira da justiça brasileira? O Temer teve de pedir autorização à Justiça Federal para embarcar. Que tipo de interesse pode estar por trás desse episódio, Mauro?
Ah, é claramente um aceno, né? Um aceno ao PMDB, um aceno a um segmento fisiológico que o Temer tem ascendência no Congresso Nacional e que faz parte dessa política de governabilidade, né? Não vou entrar, nunca acreditei nessa tese que o Merval Pereira na Globo era um dos propagandistas, né, da nova forma de fazer política, a crítica à velha política. O Brasil é assim, alicerçado numa forma política que não é velha, ela é estrutural, é dada do caráter autocrático do governo burguês no Brasil, da forma como foi feita a Revolução Burguesa nesse país, né? Então, esse apadrinhamento, os grupos de interesse que chegam ao Congresso, o presidencialismo de coalizão naquele balcão de favores, verbas, cargos, né? Isso é inerente ao Estado brasileiro. Você não retira isso do Estado brasileiro e sobra alguma coisa para você operar no sentido da nova política, né? O PT, que era um partido de origem popular, né, com perspectivas originárias, pelo menos de esquerda, não operou transformações nessa forma de ser da política brasileira. Operou, integrou-se a ela, né, fez. Passou a adequar-se a essas condições nos termos do que os petistas chamavam de governabilidade. Portanto, o Temer é uma peça. É estranho, né? Quer dizer, o Temer não tem. Passou pela presidência da República como inepto, né? É uma pessoa execrável do ponto de vista da própria classe política, como as pessoas gostam de chamar. Portanto, ele não está fazendo nenhuma aceno ao Temer enquanto pessoa. É o PMDB, É um segmento ali que o Temer pode ter ascendência, que pode servir aos propósitos de garantir que os diferentes áreas aonde os ataques estão chegando até o Bolsonaro, ele possa se cercar.
Eu gostaria também da sua avaliação para essa reforma tributária que foi apresentada em sua primeira parte pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso. É possível esperar algo de bom dessa proposta, Yasi?
Esse é o famoso samba de uma nota só de parte do empresariado brasileiro, né? Um mito de que o Brasil tem uma carga de impostos que inviabiliza a atividade econômica e prejudica a retomada do crescimento. Nós discutimos isso já em 2014, né, por ocasião da campanha presidencial, e ressaltamos naquela época de que, primeiro, né, esse é um tema que volta sempre, não como programa de governo, mas como, né, plataforma eleitoral. É, nós estamos aqui no momento das eleições municipais, que a gente não sabe nem se vai acontecer, mas dificilmente coisas mais profundas ocorrerão. A distorção de fato, que se fosse séria a discussão deveria ser feita, é que a política tributária brasileira é inconstitucional. O que a Constituição brasileira determina é que os impostos deveriam ser de forma progressiva, né, e não recair preponderantemente sobre o consumo, né? Teria que recair sobre o lucro e sobre o patrimônio. Isso são princípios constitucionais colocados ali na Carta de 1988. Ora, a política brasileira é tudo menos isso, né? Ela é uma política que taxa mais aqueles que ganham salários, que vivem de renda, isenta de forma extremamente generosa aparatos produtivos extremamente lucrativos, a começar do agronegócio, mas a gente tem a indústria de transformação, a mineração, a indústria automobilística, que vira e mexe tem aí suas isenções de impostos, né? O imposto brasileiro recai substancialmente sobre o consumo, o que é um absurdo. Né? Não tem imposto sobre grandes fortunas. Quer dizer, sem tocar nesses aspectos, qualquer reforma tributária é um rearranjo de tributos, visando não cair a arrecadação do governo, mas simplificar a gestão disso do ponto de vista da sua racionalidade, se é que existe alguma racionalidade própria dentro dessa política tributária, né? E é um problema, porque quando você atende os interesses de um determinado setor, você pode estar ferindo outros, né? Vai acabar de fato as isenções? Vai acabar de fato os favorecimentos a determinados segmentos? Eu acho muito pouco provável. Então, é mais provável que a montanha, mais uma vez, vá parir um rato também na reforma tributária.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é que tem se colocado cada dia mais à disposição dos interesses do capital hegemônico. Primeiro, ele disse ao programa Roda Viva que não vê crime de responsabilidade cometido pelo Bolsonaro. Depois, ele afirmou que não pode se mexer no teto de gastos imposto pela Emenda Constitucional 95. E se tal Rodrigo Maia, o Botafogo na lista de propinas da Odebrecht, nunca enganou ninguém, não é, Yasi?
Bom, então, primeiro, antes de mais nada, em nome do meu querido camarada Heitor, eu queria protestar contra o Botafogo, né? O Botafogo não merece uma alegoria com um personagem tão baixo da República Brasileira. Eu chamo de invertebrado, porque ele é uma pessoa que é uma forma em busca de um conteúdo. Ele está à venda, só falta ele andar com aqueles cartazes comuns do Vendo Ouro. Ele está lá vendendo minha personalidade para que o capital me use como alternativa, né? Ele está construindo um caminho para ser uma alternativa ao grande capital, né? Se mostrando responsável, se mostrando negociador, né? Mas evidentemente que ele é invertebrado também, porque ele precisa operar um contorcionismo difícil, né? O seu partido é o Democrata. E é um partido que negociou a sustentação do governo Bolsonaro, faz parte do governo Bolsonaro, né? Respalda o governo Bolsonaro, não só parlamentarmente, como no executivo, né? Como na interlocução com outros segmentos, inclusive empresariado. Portanto, ele não pode, não tem autonomia, como ser invertebrado que é, de sair por aí com a trajetória própria, né? Como algumas pessoas imaginavam, de enfrentamento ao Bolsonaro. Ele é uma peça de segurança do Bolsonaro no Congresso hoje. Mas não é uma peça confiável, né? Porque ele, exatamente porque ele tem voo próprio, tem intencionalidades próprias. E o bolsonarismo parece que tem uma linha de ataque do bolsonarismo, é pensar em 2022 eliminando as possibilidades de alternativa a ele, né? E sem dúvida o Rodrigo Maia se inscreve nisso. Tem uma conspiração em curso, tem eleições, né, para a presidência da Câmara. O Rodrigo Maia não é candidato, porque já está há dois mandatos. Portanto, ele será substituído. E existe nessa configuração do Centrão, né, a possibilidade que ele não indique alguém de sua confiança, né? Que alguém que vá lá vá para, inclusive, diminuir o seu espaço. Então tem uma guerra surda aí acontecendo, né? Tem gente que se ilude com o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia é uma pessoa que já mostrou, ele está reclamando né, não pode fazer muita coisa por causa da PEC dos gastos, mas ele foi um dos defensores da PEC do gasto, viabilizou sua aprovação, né? Então, está incomodado com a atitude que ele mesmo construiu para limitar seu espaço de ação. Tem muita gente que já critica a PEC. A PEC dos gastos não se manterá no desenho de um próximo governo, dificilmente, né? O país vai precisar de investimentos, o país precisa superar essa camisa de força que naquela época nós já dissemos e agora comprovou, tem uma eficácia nula do ponto de vista mesmo do acerto financeiro do Estado, que nós achamos que não é esse o centro, porque não há acerto financeiro do Estado brasileiro que se você não pensar em não equacionar o problema da dívida, por exemplo.
Outro que sequer faz questão de esconder seu comprometimento com o andar de cima é o Paulo Guedes. Ele avisou na última semana que o governo vai anunciar três ou quatro grandes privatizações. O projeto de entrega do Estado Nacional continua a todo vapor e resiste a qualquer tipo de escândalo e crise no nosso país, Yasi.
É verdade, né? Aquela reunião ministerial que foi filmada, né? O presidente e os seus ministros, além de toda a evidente bravata que foi falada ali, você tem o caso mais sério para mim é a fala do Guedes, né? Do Guedes, do Lorenzetti, que venderam o Brasil, botaram uma granada no bolso do funcionalismo. Ele é aquele que ele representa nesse governo a inserção do grande capital. Tanto é que naquela mesma reunião, quando o Bolsonaro referia seus ministros, olha, se eu tiver divergência com o ministro, eu vou lá e intervenho. Menos o Guedes, aí eu falo com os bancos. Quer dizer, quem manda nesse ministério é o segmento financeiro, né? E o Guedes está numa saia justa. Por quê? Porque o seu plano de ultraliberalismo, que envolvia a privatização num grau muito mais acentuado, que envolvia o desmonte do Estado brasileiro claramente em diferentes segmentos, né? A privatização, mas muito mais do que isso, né? A abertura para a exploração da mineração, das grandes empresas, dos serviços, tudo isso foi, de certa forma, assim, atrasado por conta da pandemia, por conta da necessidade de uma renda mínima, por conta da quebra, né? Da perspectiva de retomada da economia. E o ministro faz questão de dizer, e acredita firmemente nisso, que a situação da pandemia é passageira e logo que ela passe, retoma-se o rumo que ele estava ali esperando. Talvez essa seja a chave para compreender por que que os empresários querem um segundo mandato, né? Porque eles acham que não deu tempo, por conta da pandemia, de realizar o que era necessário à lógica, à luz dos interesses do capital nesse primeiro mandato. Por isso que eles apostam numa continuidade e certamente o Guedes é o personagem dessa continuidade, né? Agora, o seu plano econômico ele está na dependência, né, do bom comportamento da economia. Quer dizer, eu não acredito que essa retomada mítica do crescimento econômico se dê tão rapidamente como esses senhores esperam. E aí a conta disso pode cair no Guedes e as alternativas de futuro mudarem o que hoje parece ser o desenho de uma aposta na sua continuidade.
Agora, Yasi, nesses últimos dias se colocou uma possibilidade que até algum tempo atrás pouca gente vislumbrava, que é a hipótese de o ex-presidente Lula recuperar o direito de se candidatar às eleições de 2022. Eu digo isso primeiro por esse descrédito pelo qual passa a Operação Lava Jato, que claramente tem interesses políticos por trás. Se descobriu o envolvimento de agentes do FBI na força-tarefa. A Procuradoria-Geral da República entrou em embate direto com o pessoal lá de Curitiba para acessar os documentos sigilosos de posse dos procuradores do Paraná. Todo esse desgaste proporcionou, de alguma forma, a segunda situação, que foi essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que retirou a delação do ex-ministro Antônio Palocci do inquérito onde o petista é acusado de receber 12 milhões e meio de reais da Odebrecht. Como é que você avalia o fator Lula neste cenário, Yasi? Você observa alguma possibilidade de o establishment permitir que o ex-presidente volte a participar do processo eleitoral, ainda que tenhamos um Lula, digamos assim, domesticado?
Bom, Anderson, o Lula já foi domesticado há um certo tempo, né? Mas mesmo assim, essa domesticação, ela não implica na aceitação de Lula na disputa eleitoral de 2022. E, ao meu ver, isso se dá pelo seguinte fator: não porque o Lula representa um risco à ordem burguesa, econômica, capitalista no Brasil. Pelo contrário, ele já provou, né, que não tem essa intenção e que não opera com essa intencionalidade. O Lula claramente opera na intencionalidade de reverter a situação atual pelo restabelecimento da situação anterior, ou seja, de um pacto de classes, de um governo de conciliação de classes, né? E esse é exatamente o problema. O lado de lá não quer isso. A volta de Lula significaria uma anulação do processo do golpe que se estabeleceu em 2016. E aqueles que estão envolvidos nisso não podem permitir isso. Né? E não pode permitir isso não por uma questão política, não por um revanchismo, né? Simplesmente das suas posições, dos seus interesses. Mas é por conta exatamente da substância disso nos interesses de classe, no grande capital, né? Eu tenho certeza que o Lula negociaria, inclusive, a manutenção da reforma da Previdência, como ele fez, inclusive, nos seus dois mandatos, né? Mas também os termos mais centrais, né? Mais essenciais da reforma trabalhista, isso tudo estaria negociado na mesa de negociações de Lula, né? Mas simbolicamente isso é a anulação do golpe de 2016. E isso eles não podem permitir. Por isso eu acho que em se configurando esse cenário, o que ainda não é um fato dado, né, vai se encontrar outro pretexto e outra manobra jurídica para afastar o Lula das eleições. Porque, independente da crise política do PT, independente de qualquer coisa, a figura do Lula entra como uma alternativa da curvatura da vara, né? Quer dizer, vamos todos para a extrema-direita, elege o Bolsonaro, dá a desgraça que deu, agora vamos para quem é a oposição extrema a isso, né? Só isso explica, por exemplo, a viabilidade da candidatura Haddad, que é uma pessoa um tanto quanto inexpressiva, né, do ponto de vista do cenário nacional. Mas, assim, o PT ainda é um partido forte e o Lula ainda é a figura carismática mais forte da República, sem dúvida nenhuma, né? Discordemos ou não, no meu caso, bastante da sua linha política, ele tem esse prestígio político e essa identidade com uma parcela da população que faz com que a polarização entre eles se dê. Eu temo muito esse cenário, porque eu acho que isso também favorece o Bolsonaro, né? Quer dizer, o Bolsonaro vive do antipetismo, né? Uma candidatura do PT, e ainda mais a do Lula, vai reaviver essa histeria que nós vivemos nos últimos anos e com todo o risco disso reproduzir uma continuidade da extrema-direita.
Tirando Lula e Yasi, há alguma possibilidade de a esquerda se unificar para derrotar o bolsonarismo em 2022? Ou a tendência é que o país siga refém desse grupo de ultraconservadores?
Olha, eu acho muito pouco provável uma unidade ampla da esquerda para se contrapor ao bolsonarismo, né? Acho que a fragmentação política do Brasil é ampla, né? A única coisa ampla no Brasil é a fragmentação. A direita está fragmentada, você tem um segmento de extrema-direita que também está subdividido, uma direita muito fragmentada e muito debilitada, né? Tanto é que não conseguiu se credenciar para as eleições de 2018. Um centro, por mais que meus amigos petistas não gostem da qualificação, o PT hoje é um partido de centro. Né? Se a gente quiser ser generoso, no máximo centro-esquerda, o centro também está dividido, né? O centro está dividido na alternativa do Lula ou sem Lula do PT, da alternativa do PCdoB, que namora a ideia de uma frente junto com o PSB, com o PDT, né? Uma frente em que ele sairia da subordinação ao petismo. o próprio Ciro Gomes. Então, esse centro-esquerda está muito fragmentado também e com muita dificuldade em unificar em torno dele. A esquerda, né, muito fragilizada por todo o processo da conciliação de classes que se estendeu nos governos petistas e sem deixar de ser também atingida pelo golpe, pelas consequências do golpe após a saída do PT, hoje tem muito pouca dificuldade, né, muita dificuldade, perdão, em apresentar-se como uma alternativa, né? Ela também se fragmenta com o pessoal correndo em raia própria, com uma preocupação, ao que me parece hoje, muito mais de autoconstrução, de formação de bancadas, do que de capitanear uma alternativa mais unitária do conjunto da esquerda, né? E posições à esquerda que vão desde o PCB, passando pelo PSTU, passando por uma série de organizações que muitas das quais não estão muito, nem sequer se apresentam como alternativas eleitorais, né? Mas que falta um polo aglutinador. Acho que isso é muito em função da crise do PT. Né, do fato do PT abandonar a perspectiva de ser esse polo aglutinador da esquerda para ser um polo aglutinador de centro, né? Então ele perde essa capacidade, não é? Nós não somos nós que devemos preconizar se o Lula fica ou não fica. Quem vai decidir isso não somos nós, né? Mas o Lula não aglutina a esquerda. Principalmente que nós queremos saber do PT se ele vai romper com essa política que caracterizou seu governo nos últimos anos, né? Nós vamos apoiar o PT para ele implementar a semi-privatização da saúde, a implantação de OS, né? A EBSER, né? Uma política de retardar ao limite do absurdo a reforma agrária, né? Uma política urbana que troca todo o trabalho feito no Ministério das Cidades para entregar para o PP. Uma aliança de governabilidade que implica no que há de mais atrasado, esse é o PT, né? Que agora nas eleições, inclusive, se aproxima de segmentos, inclusive, bolsonaristas no Rio de Janeiro. Quer dizer, esse PT dificilmente é o que aglutinaria a esquerda. Portanto, ela deve seguir ainda por um tempo muito fragmentada e, nesse cenário, com muita dificuldade de se apresentar como alternativa. Se esse vácuo é ocupado pela permanência do conservadorismo, eu acho que aí já ficou fraca a categoria para explicar o que está acontecendo. Acho que, na verdade, nós temos hoje um governo de extrema-direita, né? Eu acho difícil a extrema-direita se manter. Agora, o que será a alternativa à extrema-direita? Aí é algo que ainda vamos ter que andar um pouco mais a conjuntura para ver. Porque uma das alternativas não é a extrema-direita perder as eleições em 22. Uma das alternativas é o projeto, pelo menos originário do Bolsonaro, que é produzir uma ruptura institucional. Aí a gente estaria num outro cenário que abriria outros desdobramentos, não é?
Para encerrar, aliás, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou na terça-feira que o país registrou a primeira vacina do mundo contra o novo coronavírus. A comunidade internacional contesta essa informação. A própria Organização Mundial da Saúde diz que a tal vacina russa estaria ainda na primeira fase de testagens. De toda forma, há claramente uma disputa política em torno da descoberta de um imunizante para a Covid-19. Dá para acreditar nesse anúncio do Vladimir Putin, Yasin?
Agora, eu não costumo acreditar muito nas coisas do Vladimir Putin. Tem gente que trabalha com uma reminiscência, né? Como se a Rússia do Putin fosse uma retomada de princípios ou uma sombra apagada do que um dia foi a União Soviética, né? Não é. Aquilo ali é um governo, em grande parte, dos grandes capitalistas, da máfia russa. Você tem ali outras implicações, ainda que, enquanto estadista, o Putin pode representar na geopolítica atual fatores às vezes positivos. Na questão da vacina, há claramente uma jogada propagandística, né? Quem sai na frente disso sai, inclusive, para poder ditar termos, né? Na produção e na distribuição dessa vacina, né? Eu acredito que tem outras vacinas que também vão aparecer, que vão estar em condições de ser produzidas daqui até o final do ano, no máximo até o começo do ano, e você vai ter aí uma disputa. Aí tem muito mais uma jogada propagandística, né? Agora, é temerário, né? Assim como o Trump tem uma vacina lá que foi testada em 38 pessoas, essa vacina russa ainda não é respaldada por informações que nos permitam acreditar na sua eficácia. Todos nós torcemos para que sim, mas vamos aguardar, né? Quer dizer, tem um laboratório no Paraná. Paraná é outro lugar que eu tenho dificuldade de acreditar das coisas que vêm dali, mas tem o governo do Paraná já fazendo acordos para a produção da vacina russa, aguardando aí a sua liberação. Mas essa liberação vai seguir, eu espero, protocolos, né? Foi feito, passou por todas as fases, foram feitos os testes, foram feitas as avaliações sobre efeitos colaterais e negativos, né? Porque, senão, você tem um processo muito desgastante, somando aquilo que falava no início, nesse país desgovernado, num país sem Ministério da Saúde. Quer dizer, imagina se você tem os estados, cada um ao seu bel prazer, implementando vacinas, cada um com eficácias diferentes, que depois têm que ser refeitas. Você imagina o custo de você chamar a população, nesse grau que nós estamos de descontrole, para tomar uma vacina, que depois tem que tomar uma segunda vacina, para depois tem que dizer que realmente a eficácia não foi aquela esperada e vamos aguardar uma outra vacina. Espero que não, né? Espero que a gente, pelo menos, faça as coisas de maneira, e isso o Brasil tem know-how, né? O Brasil tem como fazer uma campanha de vacinação adequada, porque independente dos nossos governantes, que não sabem o que fazer, né, a saúde pública no Brasil sabe o que fazer, né? Tem epidemiologistas, tem fundações, né, como a Fiocruz, como o Butantan, que tem experiência em produção, em distribuição, e o SUS como um sistema que pode aplicar em massa vacinas. Vamos torcer. Essa briga não é uma briga nossa, né? É uma briga que o Brasil ficou de fora, porque o Brasil, ao invés de investir em ciência e tecnologia, investir no ensino público, investir em ciência, investir naquilo que a gente tinha acúmulo para produzir, resolveu ficar brincando durante a pandemia de métodos alternativos, né? Desde a sacrossanta cloroquina até remédio para piolho, até agora tratamento anal com ozônio. Então, essa perda de tempo poderia ser destinada a esforços sérios, como, por exemplo, aqueles que estão em andamento no Butantan, na Fiocruz, de vacinas que têm todo o protocolo de seu desenvolvimento para que, quando seja confirmada a sua eficiência, a gente possa ter segurança para sua produção, distribuição e massificação da imunização, né? Vamos torcer, porque o mundo e o Brasil precisam muito, né, disso, diante do massacre que essa pandemia produz nas condições de descaso, desorganização, né, que o Brasil se encontra.
Mauro Iasi, muito obrigado por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Obrigado, Anderson. Eu que agradeço mais uma vez. Um grande abraço para toda a equipe aí do Faixa Livre, para todos os nossos ouvintes. E vamos seguir lutando contra esse governo, porque isso também é uma medida sanitária essencial para enfrentar a pandemia, tá? Um grande abraço a todos.
Conversamos aqui com o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-candidato à presidência da República pelo PCB, Mauro Iasi. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco.